Você já esteve em uma situação onde achou que precisaria entrar com uma ação no fórum, gastar com advogados, esperar dias, semanas, meses ou até mesmo anos para chegar em uma solução? Saiba que há alternativas mais práticas e ágeis para fazer valer seu direito.
Eu me chamo Ana Gabriele e hoje estou aqui com a minha colega Michelle para conversarmos um pouco sobre as alternativas ao processo judicial. Qual é a primeira opção que passe pela nossa cabeça em uma situação de conflito, seja entrar com um processo judicial? Em algumas vezes, essa não é a melhor via. Há muito tempo, os estudiosos do direito tentam estabelecer métodos capazes de alcançar os objetivos desejados pelas partes, que valorize sua participação direta e manifestação de vontade.
Um exemplo disso é a mediação e conciliação, que estão presentes na primeira fase do processo judicial, marcadas pelo próprio juiz nos Centros de Cidadania e Soluções de Conflitos, também conhecido como CEJUSC, dentro do fórum. Mas, essas duas alternativas, por mais que sejam inseridas dentro do processo, também podem se fazer presentes fora dele, de forma bastante semelhante, tornando desnecessária propor uma ação apenas para buscar um acordo. A Lei de número 13.140 de 2015 trata sobre mediação. Nela, as partes têm total autonomia para chegarem ao consenso. Embora haja uma terceira pessoa envolvida de forma imparcial, ou seja, o mediador, ele apenas exerce o papel de auxílio para que as partes conversem e cheguem a um acordo, mas sem o poder de decisão.
Esse método judicial ou extrajudicial é bastante utilizado em causas de divórcio, pensão alimentícia, conflitos de vizinhança, contratos, entre outras. Quase com o mesmo sentido de mediação, nós temos a conciliação. Ela também possui uma terceira pessoa auxiliando no debate das partes. Mas nesse cenário, o conciliador pode sugerir soluções para o processo. Ela geralmente é usada quando o conflito é mais pontual, como em um acidente ou em um problema de compra, quando as partes não têm relação nenhuma entre eles. Outro método é a arbitragem, em que as partes escolhem um árbitro para decidir o caso. A decisão dele tem o mesmo valor de uma sentença judicial.
Podemos pensar nesse método como um jogo esportivo. Pense que o árbitro desse jogo, ou seja, do processo, decide a sua causa sem a presença do juiz de carreira, sendo mais barato, sigiloso e definitivo. Mas atenção, essa só vale para casos de direitos patrimoniais, aqueles que podem ser negociados ou renunciados.
Também tem a negociação direta. Quando as partes resolvem sozinhas, é importante termos estabelecido que, nesse método, é necessário transparência e boa comunicação entre as partes.
Agora vamos falar das soluções que acontecem diretamente nos cartórios, conhecidas como opções cartoriais.
Isso mesmo. Os tabeliães e registradores podem realizar mediações, conciliações e outros atos importantes, ampliando o acesso à justiça de forma mais prática.
Um desses instrumentos é a escritura pública.
Ela é elaborada pelo tabelião e serve para formalizar diversos atos, como divórcios consensuais, inventários, doações e compras e vendas de imóveis.
Além de garantir a segurança jurídica e agilidade, a escritura pública tem força de título executivo extrajudicial, ou seja, pode ser cobrada judicialmente se o acordo não for cumprido.
Outro grande avanço é o inventário extrajudicial.
Esse procedimento, previsto na Lei de número 11.441 de 2007, permite fazer a partilha dos bens diretamente no cartório, sem precisar de um processo judicial, desde que todos os herdeiros sejam maiores de idade, capazes e estejam de acordo.
É muito mais rápido, econômico e mantém o controle nas mãos das partes envolvidas, com a supervisão de um advogado e do tabelião. A usucapião extrajudicial também merece destaque, regulamentada pelo artigo 206-A da Lei de Registros Públicos e pelo provimento 65 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. Ela permite adquirir a propriedade de um imóvel por meio da posse mansa e pacífica, direto no cartório de registro de imóveis. É uma alternativa ágil e segura, muito útil para a regularização de imóveis e moradias.
Já o divórcio extrajudicial, também trazido pela Lei de número 11.441, é outra solução prática. Ele pode ser feito em cartório, quando o casal está de acordo e não há filhos menores ou incapazes. É um jeito mais humano e rápido de encerrar um vínculo, sem o desgaste emocional do processo judicial.
Por fim, temos os acordos extrajudiciais homologados, previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil e também na Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017.
E bom, nesses casos, as partes fazem um acordo e o juiz apenas homologa, ou seja, reconhece sua validade, dando força judicial ao documento.
Como vimos, existem muitos caminhos além do judiciário. Essas alternativas reduzem a burocracia, fortalecem o diálogo e mostram que é possível alcançar a justiça de forma mais simples, moderna e acessível.
E claro, desafogam os tribunais, permitindo que o judiciário foque nos casos realmente necessários. Esperamos que você, ouvinte, tenha entendido um pouco mais sobre o poder das soluções extrajudiciais. Obrigado por nos acompanhar.
Este trabalho é um projeto elaborado para o componente curricular de Direito Processual Civil 1, do curso de Direito, da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, desenvolvido pelos alunos Ana Gabriele Borges, Lauren Sabino, Kailane Dias, Isabelle Robalo, Michele Amaral e Rafael Oliveira, com base no Código de Processo Civil e obras doutrinárias, como Direito Processual Civil Esquematizado, escrito por Marcos Vinícius Gonçalves, Manual de Direito Processual Civil, escrito por Daniel Amorim, além de pesquisas e interpretações de artigos e exposições em sites de conteúdo jurídico, como os textos Justiça Multiportas e Comentários à Lei 13.140 de 2015, disponíveis no site Dizer o Direito, escrito por autores anônimos. O texto Inventário Extrajudicial, escrito por Gisele Farinhas. A publicação Muito Prazer, Eu Sou a Usucapião Extrajudicial ao Seu Dispor, elaborado por Richard Melo Dávila, ambos disponíveis no site Migalhas Jurídicas. Por fim, também foi usado como base para este trabalho o artigo Desjudicialização, a relação entre a arbitragem e os serviços notariais e registrais, desenvolvido por João Alberto de Almeida, publicado na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, disponível no site da universidade, nos arquivos da aba da revista supracitada.